Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Um companheiro de jugo é um amigo de jornada, de caminhada. A palavra é usada apenas uma vez no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 3. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro de jugo, que as ajude, pois trabalham comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. No original grego, a palavra significa companheiro de jugo. Como Paulo não identifica o seu companheiro de jugo pelo nome, podemos apenas especular quem ele pede. Alguns estudiosos da escritura suspeitam de Epafrodito ou possivelmente Lucas, o médico amado que acompanhou Paulo na reta final da sua vida, inclusive quando esteve preso na cruel prisão de Marmentina, que era um calabouço, na verdade, e Lucas esteve ali cuidando, é quando ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Como Paulo nunca usa esse termo em nenhuma outra parte de suas cartas para descrever qualquer um dos seus outros companheiros de trabalho, podemos presumir que foi dirigido a alguém com quem ele tinha um vínculo especialmente forte. Quem quer que fosse o seu companheiro de jugo, entendeu a mensagem. A original palavra companheiro de jugo nos ajuda a entender o significado que vai além das palavras companheiro ou amigo. Um companheiro de jugo é literalmente uma pessoa que está do nosso lado, nos ajudando, compartilhando conosco os nossos desafios, nos encorajando, nos impulsionando, orando por nós. Paulo usa a metáfora do jugo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, quando adverte os cristãos não ficarem em jugo desigual com os incrédulos. O jugo era uma estrutura de madeira pesada que era presa nos ombros de cavalos ou de bois, prendendo-os a uma carroça, ao arado ou uma charrete. Os animais empurravam o jugo à medida que avançavam, puxando a carga atrás deles. Os proprietários procuravam colocar na carga, na canga dos animais, de tamanho e habilidade semelhantes para que pudessem ter uma forma homogênea. A falta de correspondência entre os animais resultava em excesso de trabalho para um animal maior que carregava a maior carga. Os companheiros de jugo que lutavam uns contra os outros também resultavam em menos trabalho. Um companheiro de jugo deve participar igualmente do trabalho comum. Essa ideia de elaboração de unidade de pensamento parece ser a que Paulo quis dizer quando se dirigiu a um irmão e a uma irmã em Filipos como o seu companheiro de jugo. E essa era uma pessoa que trabalhava para atingir os objetivos do apóstolo na igreja de Filipos. Paulo e o companheiro de jugo estavam unidos no serviço do Senhor, ansiando, orando, sofrendo pelas almas dos homens e de mulheres. E essa pessoa era, obviamente, uma pessoa que intercedia por Paulo e acompanhava todas as suas lutas e preocupações, todos os seus desafios, caminhava lado a lado. Um companheiro de jugo é aquele que caminha lado a lado conosco, uma pessoa leal, uma pessoa que nós de fato podemos contar. Como a maioria das versões bíblicas diz, um companheiro de jugo teria sido um passo além disso. Os companheiros que podem nos apoiar, orar por nós, nos incentivar, mas um companheiro de jugo, ele está na trincheira da batalha conosco. Um companheiro de jugo está pronto para trabalhar ao nosso lado. Um companheiro de jugo sente a nossa dor, sofre quando nós sofremos e se alegra quando nós nos alegramos, como Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 15. Esse compartilhamento de metas de vida é uma das razões pelas quais Paulo nos adverte, então, nos tornarmos companheiros de jugo e não companheiros de jugo de incrédulos, que é o jugo desigual. Imagina, por exemplo, você está num jugo desigual. Não há como caminhar juntos num jugo desigual. Não estaremos puxando na mesma direção. O jugo desigual, imagina, você vai para frente, a pessoa está te puxando para trás. Muitas vezes temos mestres diferentes e ouvimos vozes diferentes. É de vital importância que os cristãos, especialmente os envolvidos no ministério, tenham um dos companheiros de jugo que os ajudem a carregar a carga, a solidão, o esgotamento emocional e espiritual são ameaças constantes para aqueles que Deus chamou para o ministério. Mas como Elias aprendeu no seu ponto de esgotamento, lá no registro do primeiro livro de Reis, capítulo 19, 14 a 18, Elias, o profeta, chegou a um esgotamento emocional. Ele não suportava mais as pressões do seu ministério, tantas lutas. Então, a receita de Deus para ele foi se alimentar, descansar, e Deus disse para ele: volta, volta um bom caminho. Volta e encontra um companheiro de jugo. Volta e encontra uma pessoa para dividir a carga, dividir as orações. Deus havia escolhido para Elias Eliseu, que seria o seu companheiro de jugo até o final da sua vida. Quando Jesus enviou os discípulos para ministrar, ele não os enviou sozinho. Ele os enviou de dois em dois, companheiros de jugo, para que pudesse manter uns aos outros encorajados no caminho certo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 17. Quando nós dedicamos tempo para cultivar amizades espirituais profundas, sinceras, dos amigos leais, amigos que nós podemos contar, a gente nunca vai se esquecer daqueles amigos que não nos abandonaram no momento muito difícil que nós passamos. Estiveram com as mãos estendidas, estiveram no nosso lado, ombro a ombro, sofrendo conosco, lutando conosco, passando as fases difíceis. E nós provavelmente nunca vamos esquecer as pessoas que nos abandonaram no momento difícil, as pessoas que nos viraram as costas, as pessoas que desistiram de caminhar conosco. Mas devemos louvar a Deus pela bênção que o Senhor nos deu, pela família que o Senhor nos deu e pelos companheiros de jugo que ele colocou do nosso lado, porque são esses que a gente pode de fato contar. E acima de tudo, o maior de todos os companheiros de jugo, o amigo dos amigos, o Senhor Jesus, ele disse: o meu jugo é suave, meu fardo é leve.
O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem entender? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos perdão. Quem pode ser?
Quem pode ser melhor amigo do que o Senhor? Ele disse: olha, vem a mim. Você está cansado, oprimido? Vem a mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Linda canção de Sérgio Lopes, o poeta do Brasil. Todos aqui vibrando. E Olete tá mandando um beijo e um abraço pro esposo Wilson, tá viajando a trabalho, tá com muita saudade. Leila de Jesus Pinheiro, pastor Antônio Alves, tá tomando aquele café da manhã com a pastora Nilce e Fátima Costa. Alô, Fátima Costa, um abraço para você, gratidão por estarmos juntos. Cláudia Assunção disse: essa canção do Sérgio Lopes é uma verdadeira pregação de Cristo Jesus.
Abençoando você, 92 FM.